Esse podcast é apresentado pela Dojo.
Olá, eu sou a Thaís Bride, a host do primeiro episódio do Hyperconnected, o podcast da Dojo. A ideia aqui é que a gente abra um espaço para pessoas que trabalham com a gente, parceiros, clientes e outras referências que a gente tem do mercado para abordarmos os diversos assuntos da atualidade e desse mundo hiperconectado. Essa é a nossa primeira experiência, então a gente está muito aberto para os feedbacks que possam vir. Nós vamos abrir a temporada com um tema que nos interessa muito, que é a mudança de carreira. E para isso a gente convidou três pessoas com backgrounds diferentes para contar um pouco da sua história e falar sobre a sua formação, as experiências profissionais e como entendem carreira nos dias de hoje. Como a gente se planeja e constrói uma carreira que pode não existir mais daqui a alguns anos? Ou até como é a gestão de pessoas e planos de desenvolvimento dentro das empresas hoje? E para esse primeiro episódio, trouxemos um entrevistado que traz, além da sua experiência, uma ótica desse movimento recorrente de profissionais transitando entre disciplinas diferentes, já que nessa era hiperconectada, novas funções e oportunidades acabaram surgindo. Então, a pessoa que eu trouxe hoje é o Gustavo Bride.
Oba!
Ele é Head de Edge Ops e Data aqui na Dojo. Ele tem uma história super bacana. Então, eu convidei ele para começar e abrir essa temporada com a gente. Tudo bom, Gu?
Tudo bom. Muito obrigado por me terem e feliz de ser a cobaia aqui desse experimento.
Pô, obrigada de você estar aqui e por ser nossa cobaia.
Imagina, tamo junto.
Eu queria começar aí, né, contando para o pessoal da onde você veio, que você é formado em engenharia pela Escola Politécnica de São Paulo. Então, queria começar te perguntando, o que na época um recém-formado em engenharia decidiu entrar para o mercado de publicidade?
Foi meio loucura, talvez, na ótica de algumas pessoas ter tomado essa decisão, mas para mim foi um caminho meio natural, eu acho. Acho que primeiro, para começar a explicar essa história, contar um pouquinho sobre da onde eu vim, como eu comecei a estudar e o que eu fazia antes. Então, eu, como você falou, me formei em engenharia na USP. Quando eu era uma criança inocente de 18 anos, eu li aquela revistinha da Abril, vestibulando lá, e inocentemente caí na laia de algum redator, de algum redator de revista falando que engenharia ambiental era a profissão do futuro.
Nossa, era muito.
E fiquei com isso na cabeça e decidi prestar engenharia ambiental. Passei, quando eu cheguei na faculdade, era um curso completamente diferente do que eu imaginava quando eu era uma criança inocente, quando eu tomei a decisão. E não gostava, não gostei do curso, não era o que eu imaginava, não era o que eu pretendia até para a área que eu pensava que era engenharia ambiental, mas estando dentro da USP, eu falei, puta, eu tô aqui dentro, agora vambora, agarra essa oportunidade e termina.
Isso foi desde o começo, desde o primeiro ano?
Não, desde o primeiro ano era só bebê mesmo, acho que... Foi mais assim, terceiro ano que comecei a sacar mesmo o que eu ia ter como escolha definitiva de carreira. E que eu achava que era definitiva. Eu me formei e fui trabalhar na Odebrecht, famosa Odebrecht, que me deu oportunidade de trabalhar numa obra e trabalhar na área que eu estudei.
Que ano foi isso, Gu?
2014. Que, coincidentemente, foi o ano que estourou a Lava Jato. Lá na Odebrecht, assim, até o clima de obra, estar no chão da obra, era legal, era divertido, mas acho que mais pelas pessoas do que pelo que eu fazia. Logo eu vi, assim, que não era muito a minha praia, e também, estourando a Lava Jato na Odebrecht, eu comecei a me realizar de que eu estava numa área onde ou eu trabalharia numa grande construtora, Odebrecht, Andrade Gutierrez, OAS, essas empresas grandes, ou ia fazer alguma coisa de consultoria ambiental. E trabalhar numa construtora grande, que acho que era onde eu tinha mais oportunidade, era um lugar para fazer carreira. Essas construtoras, você entra moleque, formado, sem saber nada, e fica 30 anos, 40 anos dentro dessa empresa e faz uma vida lá dentro. E vendo o que aconteceu com a Lava Jato, eu pensei, ou um dia eu vou ter que tomar a decisão que eu sou contra e me corromper, ou eu vou ter construído 20 anos de carreira e vou ter que jogar no lixo porque eu vou falar não e vou ter que ir embora dessa porra. Então, aí eu decidi não continuar no final do contrato que eu tinha lá. E foi aí que eu fiquei desempregado e meio que, beleza, e agora?
Então que não que foi fazer? Uma decisão tão óbvia, assim. Foi muito em cima de uma experiência que você tinha vivido já, que você estava olhando para essa carreira com second thoughts. Mas também teve um fator externo político, talvez.
Sim, acho que no final foi um empurrãozinho, assim. Porque às vezes, se você não toma uma decisão, a vida toma uma decisão por você, né? Eu já tinha alguns pensamentos na faculdade, tipo, nossa, se eu sair da Poli, o que eu vou estudar? E alguns dos cursos que vinha em mente, para mim, era publicidade. Para ser pela surpresa, assim. Mas continuei e terminei a faculdade. E quando eu terminei o curso, aí eu recebi o convite do Thiago para ajudar na agência, em que eles tinham alguns problemas para fazer relatório. Que...
Só um parênteses, essa agência não era a Dojo na época, né? Era uma outra agência que o Thiago, que também é um sócio fundador hoje da Dojo, ele era o fundador também da antiga agência para a qual você foi chamado, que era a Crane, certo?
Exato. E o desafio que o Thiago me convidou para ajudar era acertar nos relatórios, que aparentemente era uma coisa que estava com dificuldade na época. E para mim parecia ser uma coisa simples, já que, sei lá, na faculdade eu resolvi integral tripla e eu ia ter que fazer umas coisas mais simples, teoricamente, no, nos relatórios. Então...
Só explica pra galera o que é o tripla.
É bem complicado, cara. Mas se quiser a gente resolve junto, se alguém tiver algum problema com integral tripla, viu? E esse relatório, no final, foi uma coisa que eu comecei a tomar gosto... Pela área que a gente estava atuando e eu gostei, cara. Fui continuando e peguei gosto e tô aqui até hoje.
Então, quando você... Só me conta uma coisa, voltando a um ponto que você falou que você foi chamado para fazer relatório. Quando você foi chamado para fazer relatório, era uma você via isso como uma profissão? Você via isso como resolver um problema? Como que você interpretou isso? Porque a gente falou aqui, né, na nossa introdução sobre as novas profissões, enfim, novas funções que foram surgindo dentro das empresas, não só da publicidade, nesse caso da publicidade. Você entendia o que isso queria dizer? Isso já era uma profissão para você?
Acho que essa pergunta é engraçada, que realmente acho que no começo parecia uma tarefa e não parecia que... Era uma posição consolidada. E em 2015 já existia o Business Intelligence, né? Então, eu fui descobrir a carreira fazendo, né? Então, o que começou como uma tarefa... Porra, tem outros caras que fazem coisa que nem eu, né? Vamos ver o que esses caras fazem. Então, fui descobrindo o que era a profissão, o que era a carreira fazendo mesmo. Porque antes eu tomei a decisão... simplesmente pela tarefa. Não tinha essa noção de todo o background que tinha essa tarefa, assim, todas as ferramentas e especializações que existem, sinceramente.
E, legal. E aí, mas aí como é que você vê, que acho que daí vem um pouco depois de tudo que você viveu nos últimos anos, né, entre esse ano de 2014 até hoje... Mas como foi para você entrar talvez numa empresa que tinha uma função nova, que nem você entendia que função era essa, que tinha talvez essas tarefas, como você falou, mas não tinha uma liderança, não tinha uma liderança técnica, né? Você era o cara que, enfim, estava entrando numa coisa nova para você e que também era nova para a empresa. Como que foi essa experiência?
Ah, com certeza muito amadurecimento, porque... de não ter pouca experiência num primeiro emprego que eu tive para ter que ser uma liderança técnica, tinha que ter amadurecimento e tentar apontar o direcionamento de onde a gente fazia as coisas para a direção certa. É, não sabendo essa direção, mas tentando apontar para a direção certa. Eu acho que um ponto que facilitou isso foi sempre diálogo e assim, acho que uma parte meio didática minha de explicar o que eu estava fazendo, compartilhar isso com as pessoas para elas entenderem e tomarmos decisões juntos, assim. Porque eu não era o líder, não era a pessoa que estava à frente da empresa ou da conta que a gente estava atendendo e a gente precisava tomar as decisões que a gente acreditava que eram certas. Então, acho que essa parte didática que eu tive de trabalhar com as pessoas à minha volta, de fazer elas entenderem essa área, fazer elas entenderem mais e se interessarem mais por números, pela parte exata da publicidade, facilitou e trouxe esse amadurecimento para a gente caminhar para o lado certo.
Legal. E aí, dentro dessa experiência toda que você teve entre entrar numa agência, né, que também não tinha seus processos e uma função, e enfim, um cargo de BI, e daí você passou por tudo isso, você construiu tudo isso junto com a agência, você fez parte dessa construção, liderou essa construção, e hoje você foi para a Dojo, né, e traz muito do seu conhecimento e dos seus processos para dentro da agência e dos clientes. Então, como que você vê essa construção hoje, tendo toda essa bagagem?
A primeira coisa é se cercar de pessoas competentes, se cercar de pessoas com vontade de trabalhar, cercar de pessoas que vão te questionar, que são pessoas melhores que você, que vão querer debater o assunto de maneira saudável. E também instigar, acho que a principal parte que a gente ainda trabalha hoje, é instigar a curiosidade da informação. Então, toda vez que eu vou tomar a decisão, antes de tomar a decisão eu tenho todas as informações necessárias para tomar essa decisão? Se eu tivesse outra informação, outro dado, será que a minha decisão poderia estar sendo melhor? Hoje é uma coisa que a gente começou a construir que muitas pessoas já adquiriram. É difícil criar uma cultura onde todo mundo seja 100% alinhada nesse mindset, mas se cercar de pessoas assim e já meio que enviesar, selecionar essas pessoas para esse tipo de se questionar, querer saber de tudo, querer ter os dados na mão, com certeza facilitaria o processo, seria, acho que, o shortcut para evoluir rápido.
Legal. Aproveitando que você falou sobre a cultura de dados e de ter as pessoas, instigar as pessoas a serem curiosas e terem apreço pelo tipo de informação que você é capaz de trazer para tomada de decisão ou até mesmo para geração de insight e criação. Como é para você, então, que eu te conheço, eu sei que você é um cara super binário, você vem de uma formação que é muito do 0 ou 1. Então, eu queria que você contasse um pouco como foi para você sair de uma carreira totalmente, né, voltada para exatas, para números, como você falou, e vir para esse lado tão humanas, né, onde muito é da criatividade, da análise do comportamento humano, e, enfim, trazer ideias. Como é isso para você?
Não é só 0 ou 1, não. Tem uma área cinzenta aí também, viu? Mas, com certeza, o baque inicial foi gigante. Estar acostumado com pessoas que pensam exatamente como você, às vezes é ruim, né? Às vezes, com certeza te enviesa demais e não te dá muita abertura para pensar um pouquinho fora da caixa. Chegar numa agência que a galera era totalmente diferente doeu um pouco às vezes para, sei lá, explicar o que era porcentagem, que para mim é um conceito muito simples, mas isso aconteceu em certos momentos. Foi muito enriquecedor pessoalmente, porque me trouxe diferentes visões, quebrou muito da minha zona de conforto, de estar rodeado de pessoas que pensavam igual a mim, para eu começar a ter uma cabeça diferente. Eu vejo até amigos que continuam trabalhando na área que demoraram para ter essa quebra de pensamento, para serem confrontados sobre a maneira de pensar deles, sobre sair dessa zona de conforto, que eu vejo que, acho que no meu primeiro, segundo ano de trabalho, eu já tinha essa zona de conforto quebrada. Mas acho que outra coisa que ajudou a sobreviver também, sobreviver, entre aspas, né? Nesse meio, foi eu ter uma parte didática boa e ter paciência, ter habilidade de transmitir o conhecimento para essas pessoas que queriam saber mais. Isso que foi legal. Trabalhar com pessoas também que estavam a fim de entender, beleza, me mostra um pouquinho de como você pensa para a gente conseguir entrar nessa linha de raciocínio e ver se faz sentido. Então, ter essas pessoas que estavam abertas a receber um pouco do conhecimento que eu tinha, facilitou. E eu também querer explicar, ter essa facilidade de mostrar como as coisas funcionam, com certeza foi uma ferramenta essencial.
Legal. E é engraçado, né? Porque eu vi muito isso, eu acompanhei esse teu processo e eu vi o quanto as pessoas, os criativos se surpreenderam, né? Eu acho que a gente sempre achou, e engraçado até porque o Thiago é um criativo por formação, ele é um líder criativo hoje dentro da agência, e ele mesmo foi o que viu a necessidade, não só como empresário, mas como visão de que a criação precisava sair só do feeling, às vezes, né? Sair só da ideia para realmente ter um embasamento em cima de dados mesmo, né?
Sim.
E o que eu acho impressionante é que existe, sim, uma abertura, que às vezes muita gente que a gente conversa no mercado às vezes acha que vai existir uma resistência, tem uma dificuldade de introduzir essa cultura de dados que você falou, que realmente não é simples você colocar isso num processo no dia a dia, ainda mais de um processo que é tão estabelecido como são as estruturas hoje de agências de publicidade. Mas acaba que quando você tenta, que você promove, que você abre, né, tudo que é possível e toda essa discussão, você traz toda essa discussão, você se... acho que você realmente se surpreende com a reação e com a aceitação dessa galera de humanas, né? Ô Gu, e aí uma das coisas que eu queria te perguntar é que hoje você trabalha na agência como líder de AdOps, né, e data.
Sim.
Além de toda a parte também de performance. Então é um escopo aí que é bem abrangente, tipo, tem muitas frentes, mas ao mesmo tempo são totalmente interligadas e conectadas. E antes, né, como você falou, na sua trajetória aí na Crane, você era um BI. Como que você vê a profissão hoje, né, como você vê essa área dentro de agências e como você enxerga o mercado daqui a 5 anos?
Hoje eu acho que a maturidade está bem maior. E hoje as agências estão querendo dar um salto gigante de não ter nada para...
ter tudo, né?
Para contratar 50 cientistas de dados que vão trazer todos os tipos de informação do mundo para eles, apesar de não saber o que eles querem consumir. Eu acho que hoje o mercado precisa disso. Hoje o mercado ele precisa de estar muito bem integrado entre pessoas técnicas que vão fazer todo esse tipo de extração, manipulação dos dados para trazer aquilo de forma visual fácil. Também precisa daquelas pessoas que têm total sinergia com o negócio do cliente, e que sabem analisar aquilo que as pessoas técnicas estão trazendo. Não adianta nada você ter um monte de informação e não saber o que fazer com ela. Então, tem muitas pessoas que não compreendem esse gap entre não só a tomada de decisão, mas entender o objetivo de negócio para fazer essa tomada de decisão. E às vezes as pessoas estão muito descoladas do negócio do cliente e a decisão, às vezes a tomada de decisão é totalmente equivocada. E assim, eu posso ser um pouco pessimista, talvez, mas acho que o futuro vai trazer essas coisas mais fáceis para a gente hoje. Acho que a necessidade técnica hoje, que a gente talvez precise de 50 cientistas de dados, vai diminuir totalmente, porque hoje tem inteligência artificial que meio que traz mastigados insights, de alguns tipos de insights para você. Eu acho que isso só tende a melhorar ou piorar, não sei. É, depende do lado que você está enxergando, né?
Hugo, você falou de dois pontos aí super importantes para mim, que um é sobre entender do negócio do cliente e outro sobre o futuro ser mais automatizado, né? Eu vou falar sobre o primeiro e depois eu quero voltar, eu quero te ouvir, daí a gente volta no segundo.
Fechou.
Você falou sobre entender do negócio do cliente e sobre ter mais dados e que hoje agências querem ter, às vezes, 50 cientistas de dados para poder fazer esse processo. Teve uma newsletter que eu assino, enfim, do Seth Godin, que ele falou, fez um statement que ele colocou e eu vou ler ele em inglês, porque, enfim, não tenho ele em português, mas você vai me entender, que ele fala assim, abre aspas, "I wish I had more data." É como se fosse um quote de alguém falando isso. E aí ele fala, "Really? More data is usually available. It takes time or money, but you can get more data. But you're probably not using all the data you've already got. I'm guessing what you mean was, I wish I had more certainty, and that, unfortunately, isn't available." Então, o que, que ele quer dizer? Que muitas vezes os clientes chegam pra gente e falam, eu quero mais dado, eu quero mais embasamento, eu quero mais informação, e eu queria poder ter dinheiro, às vezes, para investir em mais dados.
Sim.
Mas, na verdade, eles já têm muitos dados, e muitas vezes eles nem sabem como acessar ou estruturar ou como usar esses dados. E aí, o que ele coloca em xeque é que, na verdade, você não quer dado, você quer mais certeza para tomar suas decisões. Exato. E isso não tá disponível no mercado, né? Então, como que você vê o lado cliente nesse uso de dados hoje da publicidade?
É, eu acho que, assim, já vi clientes que usam muito bem as ferramentas que têm e são muito práticos na tomada de decisão e assertivos. E clientes que têm mais do que outros que não conseguem ser nada assertivos. Aí talvez seja a questão, às vezes, da abundância. Às vezes o cara tem tanta informação que ele não sabe onde focar, ele não sabe onde desenvolver para falar, puta, beleza, aqui eu tenho alguma coisa. Ou talvez o ego de não ouvir. Porque, sinceramente, nosso papel é estar muito dentro do... dentro do cliente para entender a necessidade de negócio, a gente entender a situação que ele vive atualmente para chegar no objetivo de negócio que ele colocou para a gente. Então a gente sempre tenta voltar, beleza, seu objetivo de negócio é esse, talvez a melhor decisão seja esse caminho. E às vezes o cliente tem esse ego de não reconhecer, talvez uma decisão que seja meio que humilde para poder trilhar e se simplificar, né? Às vezes ele quer ser muito arrojado, quer ser muito nas coisas que ele quer tomar como decisão, mas nem o feijão com arroz está fazendo direito. Então, bom senso, assim, de qual é a melhor tomada de decisão, não é todo mundo que tem, não é todo mundo que dispõe dessa habilidade. E sinceramente, não é... Eu não enxergo como uma questão de ou você tem ou não tem. É treino também. É prática e é estudo.
Sim.
É uma coisa que desenvolve, não é uma coisa que nasce com você. Não é... totalmente treinável. Totalmente
e eu
treinável.
Vejo muito pelas experiências que eu vivi junto com você em alguns clientes que a gente foi questionando, abrindo, perguntando e tinha muita informação que eles nem imaginavam que eles tinham e eles foram dando e a gente trazendo as análises e eles começando a abrir um leque de opções que eles nem imaginavam que eles tinham, né? É engraçado ver o poder, de fato, que às vezes, que é muito isso, né? O dado, ele vira uma informação para daí virar uma análise e um insight, né? E acho que hoje os clientes não têm ideia de que aquele dado que às vezes parece tão irrelevante, tá tão na gaveta ou no storage ou no servidor...
Sim.
Pode se transformar numa análise, num insight. Bem legal. Gu, obrigada, a gente está chegando no fim, mas eu não queria deixar de fazer aquela outra pergunta que eu coloquei sobre os dois temas, né? Que eu te questionei, que um ia ser sobre os clientes e outra sobre o futuro da profissão, quando você fala que muita coisa vai ser automatizada quando a gente está falando de dados e dessas análises. Você realmente acha, por exemplo, no caso do Brasil, né, especificamente, que a gente tem uma língua que é super complexa, cheia de palavras, enfim, que muitas ferramentas das mais avançadas ainda não sabem capturar ironias ou xingamentos, sim, enfim. Além da parte de, não só da qualitativa, mas da quantitativa também, às vezes tem cruzamentos que a gente faz com bases completamente diferentes que surgem ideias que isso é muito da conexão do fator humano
e capaz de fazer. E até da parte criativa humana.
Exatamente. Então, você acha que mesmo tendo toda essa automação, né, mesmo a gente conseguindo aí dispor de tantas tecnologias, que no Brasil a gente vai ver isso também tão rápido? Eu imagino que nos Estados Unidos talvez sim, acho que ainda não vai deixar de lado esse fator humano, dessa criatividade humana, né? Mas e no Brasil?
Ah, eu sei lá, eu tenho certeza, assim, que essa automação vai rolar para qualquer parte do mundo. Não vai excluir o fator humano nunca. Novas profissões vão ser criadas.
Que a gente ainda nem conhece, né?
Exato. Novas necessidades vão ser criadas, novas tarefas vão ser interpretadas como uma necessidade humana. E talvez seja essa parte, precisa de alguém que, além de bom com números, tenha uma parte criativa boa. Então, esse mix não existe hoje. Hoje, por exemplo, existe em agência uma parte criativa forte, estão criando uma parte analítica forte. E se no futuro vai precisar dos dois juntos, um cara analítico que é criativo aí, essa vai ser uma acho que uma necessidade natural e que a gente vai precisar no futuro.
E aí eu vou puxar um pouco a sardinha para Dojo, porque a gente já tá lá, né?
Sim,
a gente ainda não tem as funções bem definidas, como a gente não tinha lá na Crane 7 anos atrás, 5 anos atrás, enfim, quando.
Mas a gente tem algumas pessoas multidisciplinares.
Que sim, já estão olhando para essa integração dos dados com a criatividade sendo treinadas, acho que autotreinadas também, né? Porque é o que a gente falou da sua jornada. Não tinha uma liderança para te falar o que estava certo ou o que estava errado.
Vivendo o dia a dia e vendo a necessidade.
Exato.
E hoje também eu vejo um movimento de pessoas construindo ferramentas para quem não sabe programar, que hoje é uma moda gigante, saber programar, pessoas construindo ferramentas para quem não sabe programar, construir a mesma coisa que um programador. Então, hoje você consegue construir um site, você faz uma landing page sem saber fazer uma linha de código.
É muito louco.
E no futuro, esses cruzamentos que às vezes um cientista de dados traz para você hoje, você vai precisar de um cara que sabe dar o play. Não vai precisar de 50 caras fazendo milhares de linhas de código para chegar naquela quantidade de cruzamento. Hoje você vai falar, eu quero esse, eu quero que você puxe dados daqui, puxe dados daqui, puxe dados daqui, ele vai te trazer 300 cruzamentos.
Mesmo porque hoje existem bancos onde você pega códigos, exato, prontos para você construir alguma coisa. E, sei lá, 5 anos atrás não existia metade desse banco e muita gente teve que correr atrás de desenvolver.
Exato.
Né?
Hoje já tem essas ferramentas, daqui 5 anos só tende a ter mais coisa ainda no mercado. Eu acho que, como eu falei, daqui 5 anos a gente vai ver que a necessidade é outra. Não é um cientista de dados. Às vezes a gente vai ver que psicólogo tem uma responsabilidade muito maior em decifrar o cérebro. A gente vai estar falando sobre neurociência mais ainda, talvez.
Obrigada, Gu, pela sua
que isso, filosofei demais aqui.
Mas a gente tem aqui a gente tem 3 perguntas que a gente vai fazer para todos os nossos entrevistados. Antes de eu te deixar embora, eu vou fazer para você. Eu quero que você me responda. Qual que é a sua página preferida do Instagram?
Putz, eu tenho algumas. Tem muita de meme, só que uma que eu gosto muito do conteúdo é a Vice Americana. Sou meio fanático, viciado na Vice.
Irado.
que faz muita coisa boa, assim. Tem umas coisas meio idiota, tem umas coisas muito profundas lá. Mas eles têm um conteúdo muito foda.
Legal. E aí, me conta também uma newsletter que você assina.
Também assino várias. Eu sou o freak das newsletters. Acho que eu tenho umas
você
200...
Você é o freak. Eu já peguei várias ideias com você. Gente, quem quiser se conectar com ele só pra pegar referência de newsletter.
Mas... acho que a que eu mais gosto, que, puta, tem um tem uma curadoria de conteúdo muito forte, é a Business Insider.
Legal, Business Insider. E a minha última pergunta é, quem é uma inspiração para você hoje e por quê?
Putz, pode ser meio tosco, mas acho que um cara que é uma puta inspiração é o Tom Brady para mim. E
não tem nada de tosco, por quê?
Eu acho que ele é um cara que não era um dos melhores jogadores quando ele era da faculdade, quando ele entrou no campeonato. Ele, na verdade, ele não foi nem um dos 200 primeiros escolhidos. E é um cara que treinou, batalhou pelo espaço dele, falou que treinando ele ia ser um dos melhores do mundo. E hoje ele é o maior de todos os tempos. Então acho que,
caraca,
que mostra que perseverança e vontade, você pode ser o que você quiser.
Irado, parabéns por essa resposta. Fechamos com chave de ouro. Então, eu só queria fechar esse podcast contando que o Gustavo é meu irmão e que eu chamei ele para esse primeiro episódio porque eu tenho muito orgulho da trajetória dele e, para mim, é um benchmark no tema que a gente está tratando aí de mudança de carreira. É, eu sei o que ele passou para tomar essas decisões e eu acho que ele é hoje um case de sucesso por tudo que ele vem conquistando. E, Gu, valeu a pena?
Valeu a pena.
Legal.
Eu tô felizaço.
Então, obrigada pela sua participação. Para quem ouviu a gente hoje, nós vamos trazer outras pessoas de dentro e fora do mercado, mas para mim fazia todo sentido abrir essa temporada com ele. Então, se você se interessou, procura por ele no LinkedIn ou no Instagram. O nome dele é Gustavo Braide e o perfil dele no Instagram é gbraide. E vai lá bater um papo, troca experiências e pede mais dica de newsletter, que ele tem várias.
Pode mandar. Obrigado por me terem aqui. Espero que gostem.
Obrigada, Gu. Até a próxima.
Tchau.